Josué capítulo 2. Gostaria que você ficasse em pé para a gente poder fazer essa leitura. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Vamos ler o 9, o 10 e o 11. Josué capítulo 2. Graças a Deus, que bom que a igreja está vivendo um novo tempo. E a gente constantemente, nós que estamos envolvidos com a obra, envolvidos com o reino, envolvidos com a igreja, constantemente a gente vive um novo tempo. A cada ano nós vivemos um novo tempo, ou de tempo em tempo vivemos um novo tempo. Isso é o privilégio de quem se entrega totalmente para o Senhor. Você constantemente vai viver uma vida de mudanças. Você constantemente vai viver um novo tempo na sua vida. Amém, queridos? Josué capítulo 2, versículo 9. Olha só o que diz aí a palavra do Senhor. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Por quê? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém. Deus, obrigado pela sua palavra. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, querido. Pode se assentar. Graças a Deus, amados, nós estamos vivendo um novo tempo aqui na igreja. Eu quero pregar nessa manhã dentro desse tema. Olha só, aproveitando o tempo para viver um novo tempo. Amém, querido? Aproveitando o tempo para viver um novo tempo. Chega de perder tempo. Já não dá mais para perder tempo, irmãos. Nós precisamos entrar na visão. Entrar naquilo que Deus sempre sonhou para nós, naquilo que Deus sempre projetou para nós. Amém, queridos? Nós tivemos aqui, por exemplo, na igreja, na última sexta-feira, mais uma edição do Imersos, né? Uma programação muito abençoada, muito edificante, onde Deus se manifestou de uma forma poderosa, como nas outras edições. São 3 horas de adoração, 3 horas de busca pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E eu fui acompanhar, né, depois, a gente agora fica sempre acompanhando nos status, no Instagram, mas não sei aonde, e a gente vai acompanhando as fotos, os vídeos, né, os comentários. E dentre os comentários, um comentário de uma irmã aqui da igreja me chamou muito a atenção, e eu comecei a pensar aí nesse comentário. Ela disse o seguinte lá, na rede social dela: onde se aperta o botão para voltar? Onde se aperta o botão para voltar? Ela queria, entre outras palavras, dizer o seguinte: olha, eu vivi bem, eu aproveitei o tempo de forma intensa enquanto eu estava na programação, e foi maravilhoso para a minha vida. Por quê? Porque eu aproveitei bem aquele tempo. Deus se manifestou sobre a minha vida e eu tenho desejo de voltar atrás. Obviamente que ela colocou aqui uma ilustração, porque é impossível que a gente volte atrás. Mas ela aproveitou bem o tempo dela aqui na programação. Deus se manifestou, e ela ainda completou dizendo: olha, que venha logo o de outubro. Ela já está desejando a próxima edição do Imersos. Em um comentário, ou melhor dizendo, em um diálogo com uma outra pessoa, nós estávamos falando também a respeito de situações que nós vivemos no passado, de tempos que se passaram e infelizmente não voltam mais. A irmã mencionou a seguinte frase: olha, eu perdi muitas oportunidades boas na minha vida. Perdi muitas oportunidades boas em minha vida. Agora um comentário, agora são palavras e também sentimentos expressos de alguém que, por um motivo ou outro, por uma situação ou outra, não conseguiu viver bem ou aproveitar bem determinados tempos na sua vida. Deixou passar para trás, deixou passar, escorregar pelas mãos, e hoje, depois de um futuro, depois de passar um determinado tempo, ela olha com certa tristeza para trás e diz: olha, eu perdi oportunidades maravilhosas na minha vida. Mas o fato, amado, é que o nosso passado nós não podemos mudar. Nós não podemos voltar atrás. O que passou, passou. Nós precisamos viver o nosso presente de forma intensa. Precisamos aproveitar cada instante da nossa vida para que a gente possa viver um futuro de glória, para que a gente possa experimentar um novo tempo, para que Deus possa nos projetar a um tempo de excelência. Amém, querido? A um tempo extraordinário futuramente. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo de uma forma intensa. Eu preciso aproveitar, você precisa aproveitar. Chega de perder tempo. Nós não podemos mais continuar perdendo grandes oportunidades na nossa vida. Eu perguntei para essa irmã: irmã, qual que é a frase que você quer mencionar amanhã? Será que amanhã você quer dizer a mesma frase? Daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, será que você quer de novo conversar comigo e dizer: poxa, mais uma vez eu perdi muitas oportunidades boas na minha vida? Ou você quer declarar: olha, eu aproveitei bem cada instante da minha vida, eu aproveitei bem a minha família, aproveitei bem os meus filhos, aproveitei bem o tempo que Deus estava me proporcionando, e Deus me proporcionou agora um tempo extraordinário na minha vida. Esse é o Deus que nós servimos, por isso estamos assim de forma intensa dentro desse tema. Olha, aqui é lugar de recomeços. Deus sempre tem uma nova oportunidade para nós. Deus sempre tem uma chance de recomeçar. Nós não podemos mais ficar chorando o leite derramado. Não podemos mais ficar olhando para trás e lamentando. Se você perguntar aqui no meio da congregação, se você der oportunidade aqui, olha, quem aqui nunca olhou para trás e declarou aí a seguinte afirmação: ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Quantos aqui não participou de uma resenha de família, né, e conversando, olhou para trás? Talvez olhou o tempo que perdeu na escola, talvez lamentando o tempo que perdeu na faculdade, talvez lamentou o tempo que perdeu em estar praticando um esporte. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas todos nós aqui, se olharmos para trás, nós podemos fazer essa declaração: ah, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse apertar um botão para poder receber de novo uma oportunidade de viver aquela história, de viver aquele tempo. Quantas pessoas que aceitam a Cristo e falam para a gente a seguinte frase, coisa que eu também já falei: cara, se eu soubesse que era tão bom aceitar a Cristo, eu tinha feito isso antes. Se eu soubesse que era tão bom viver o Cristo Jesus, entregar a vida para Ele, por que eu não fiz isso antes? Eu tinha me isentado de tanto sofrimento, de tantas situações contrárias que eu vivi. E a própria palavra de Deus, ela diz que há tempo certo para todas as coisas. Então, querido, nessa manhã, o Senhor trouxe você aqui, o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para declarar, para a gente sair daqui pelo menos pensando nisso: será que eu estou aproveitando bem o tempo que Deus está me permitindo viver? Será que você está aproveitando bem? Será que você está se projetando para que Deus possa projetar você em um novo tempo na sua vida? Porque, amados, nós precisamos olhar ao nosso redor e perceber o tempo que estamos vivendo. Porque nós temos duas opções: ou a gente se entrega às calamidades, às injustiças, às péssimas notícias, os noticiários de tragédias, ou a gente se entrega àquilo que Deus tem para as nossas vidas, ou a gente se entrega e aproveita aquilo que Deus tem falado aos nossos corações todos os dias. Deus quer projetar você para um novo tempo, querido. Deus quer projetar você para um novo tempo, em todas as áreas da sua vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos olhar, precisamos sair daqui nessa manhã pensando como é que eu tenho aproveitado o meu tempo. Porque, querido, olha, você e eu estamos vivendo um tempo onde nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo, para que Deus possa nos projetar para um novo tempo. Porque Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida. Deus tem um tempo extraordinário para cada um de nós aqui. Deus tem um novo tempo e uma nova história para você. Deus tem um novo tempo e uma nova história para você. Deus tem uma nova oportunidade para você. Deus tem um tempo de novos começos para você, em nome de Jesus. Pois bem, os versos que lemos são palavras de uma mulher prostituta. Uma mulher que durante muito tempo da sua vida perdeu tempo com a prostituição. Perdeu tempo com uma vida que desagrada ao Senhor. Perdeu tempo vivendo uma vida de derrota, uma vida excluída da sociedade, uma vida onde ela era colocada como vergonha da sociedade. Uma mulher que viveu muitos anos da sua vida longe daquilo que Deus tinha para a vida dela, longe de novos tempos que Deus tinha para a vida dela. E aí, querido, dentro dessas palavras que ela mencionou, desse diálogo dela com os dois espias, a Bíblia começa a mostrar para nós a história onde Deus olhou para a terra de Jericó, que estava no caminho para a terra de Canaã. E normalmente Deus levantava o exército de Israel, levantava os líderes para conquistar as terras. Essa terra está no caminho, você vai conquistar essa terra. Essa terra a partir de hoje vai passar a ser terra de Israel. Mas essa machucou muito o coração de Deus. A terra de Jericó feriu muito os princípios da palavra de Deus, a ponto de Deus levantar Josué e dizer para ele: olha, levanta o exército, vocês vão tomar essa cidade, vocês vão destruir essa cidade. Essa cidade para mim se tornou uma maldição. Eu não quero mais essa cidade aí no Google Maps, não quero. Está aniquilada. Não quero mais que ela faça parte do Waze. Não quero mais que ela seja mencionada. E aí Deus levanta Josué. Josué prontamente obedecendo, ele começa a traçar alguns princípios, algumas estratégias de guerra. E dentro dessa estratégia, ele chama dois espias, manda entrar na cidade para poder espiar lá, para poder ver a quantidade de soldados, aquilo que tem ali, as armas que tem, mais não sei o que. Vai lá e olha tudo. E a Bíblia, a história diz para nós que quando eles entram na cidade, eles percebem uma situação de perigo e resolvem se esconder rapidamente, se esconde dentro da casa da prostituta Raabe. E aí a gente já começa a olhar dentro do diálogo dela, porque Raabe, ela começa a dizer que ela tem o conhecimento a respeito de Deus. Raabe começa a mostrar para nós o que que é aproveitar o tempo que estamos vivendo neste exato momento. Ela diz para eles, no versículo 9, disse-lhes aos homens: pensei que o Senhor vos deu esta terra. Ela começa a demonstrar para eles: olha, eu conheço o Deus de vocês. Eu sei que o Deus de vocês, ele levantou vocês para destruir essa cidade. Ela começa a mencionar para eles a situação de momento, e ela queria estar inserida naquela situação. Ela começa a mostrar para nós que nós precisamos aproveitar o tempo em que nós estamos inseridos. Ela poderia ter se lamentado, ela poderia ter expulsado eles da casa. Não, vocês são inimigos, vocês vieram aqui para destruir a cidade. Mas mal sabia Raabe, ela já estava até sendo usada por Deus, porque ela começa a relatar algo que eles não precisaram nem olhar para a cidade. Ela já deu todo o parecer para a cidade: está todo mundo desanimado, está todo mundo com medo, não tem ânimo em ninguém aqui mais. Os espias possivelmente olham para o outro: olha, beleza, matou a charada, a gente não precisa mais espiar nada, Deus já nos deu esta terra. E aí Raabe, segundo a história, ela fecha um pacto com os espias. ela começa a interceder pelos seus pais, ela começa a clamar e dizer para eles: olha, eu sei que vocês vão vir aqui, a cidade será destruída, mas olha só, poupe a vida dos meus pais, poupe a vida dos meus irmãos, poupe a minha vida, eu não quero ser destruída. Em outras palavras, ela estava dizendo: olha, eu quero viver um novo tempo na minha vida, porque eu sei que todas as vezes que o Deus de vocês chega, a história é transformada. Todas as vezes que alguém se entrega para esse Deus, algo acontece extraordinário, e eu quero participar disso. E aí os espias atendem o clamor daquela mulher, eles fecham ali um compromisso com ela e diz algo para ela: tudo bem, olha, nós vamos então, e fica esperta aí, pega seus pais, pega a sua família, coloca dentro da sua casa, pega lá um cordão, um fio de escarlate da cor vermelha, coloca lá na janela da sua casa, que ela vai ficar marcada, porque quando a gente vir com tudo, já vai ter uma ordem para não mexer na sua casa. E o interessante é que, se você for ver no versículo 15 aqui do capítulo 2, a Bíblia mostra para nós que a casa dela era no muro da cidade. Se você for ver, for estudar a história, alguns teólogos, muitos deles vão dizer a respeito da largura do muro, a respeito do comprimento do muro, da extensão do muro, a casa, os muros dessas cidades eram fortificações e existiam casas no muro, e uma delas era a casa de Raabe. E quando a gente vai lá para o capítulo 6, para desenrolar a história, para ver o mover de Deus, para ver o cumprimento da promessa de Deus, para ver Josué cumprindo, obedecendo o mandado de Deus, nós vamos ver que as muralhas, elas vão ao chão, mas a casa dela fica intacta. E aí a gente vai começar a entender que todos nós que decidimos aproveitar bem o nosso tempo, nós vamos experimentar novos tempos na nossa vida. Por que que a casa dela não foi destruída? Por que que a casa dela não foi ao chão? Porque, irmãos, a gente não precisa entender muito dessas questões de geologia, mas não sei o quê, para entender que se o muro caiu, tudo foi destruído. Mesmo casas que estivessem ao redor do muro ou próximo do muro, a casa dela ficou intacta. Se você for lá em Josué 6:22, então disse Josué aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai dali tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. Ela cumpriu o papel dela, e os espias, ou Josué, cumpriu também o papel, guardando a vida de Raabe. E no final de tudo, dessa história, que eu precisei resumir, que é uma história maravilhosa, depois você medita lá na sua casa, capítulo 2, capítulo 6, e você vai ver quanto Deus vai falar com você. Mas aí a gente vai perceber que no final de tudo, Deus concedeu um novo tempo e uma nova história para ela. Deus mudou a história de Raabe. Deus deu para ela um novo tempo, uma transformação tão grande, que de prostituta ela passou a fazer parte da galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus. Uma história transformada de forma tão maravilhosa que ela começou a fazer parte, ela passou a fazer parte da genealogia de Cristo. Ela foi mencionada ali na genealogia de Cristo. Deus mudou a história dessa mulher e colocou para todas as gerações: olha, olhem para essa mulher e copiem a sua fé. Mas o que que a gente precisa copiar olhando para Raabe? Como que Raabe aproveitou bem o tempo em que estava vivendo, que fez com que Deus a projetasse para um novo tempo? E é aqui que a gente precisa prestar bastante atenção e sair daqui pelo menos pensando: como é que eu tenho aproveitado o tempo que eu estou vivendo agora? Porque Deus tem falado tanto com a gente nesses últimos dias. Deus tem falado tanto conosco. Ontem eu até disse, num acampamento para casais, foi me dado o tema sobre o perdão. E às vezes a gente fala assim: olha, eu não entendi o que foi pregado. Gente, mas falar sobre perdão, a Bíblia fala de forma tão clara sobre perdão. Na verdade, a frase que você quer dizer é: eu não quero entender o que está sendo pregado. Muitas vezes nós agimos dessa forma, porque o que está sendo pregado nesses últimos dias aqui é algo muito claro. Deus tem um novo tempo e uma nova história para você. Deus tem oportunidade de recomeços para você. Deus tem uma nova oportunidade para mim. Então a gente vai olhar para o diálogo de Raabe, a gente vai aprender dentro do diálogo dela, que é o necessário para a gente poder entender e sair daqui sabendo aproveitar o nosso tempo. Primeira coisa, ela reconheceu a importância de se ter um Senhor na sua vida. Olha no no versículo 9 a declaração dela e disse aos homens: pensei que o Senhor vos deu essa terra. Entre outras palavras, ela estava dizendo: olha, vocês não estão conquistando essa terra por vaidade, vocês não estão conquistando essa terra pela força do seu próprio braço, vocês não estão conquistando essa terra porque vocês tiraram sorte. Ah, vamos lá, unidunité, o escolhido foi você e você vai ser destruído. Não foi assim que aconteceu. Ela sabia que por trás deles, ou por cima deles, tinha um Senhor, tinha um Deus Todo-Poderoso, que fazia e valia acontecer por tudo aquilo que Ele falava que ia acontecer. Como nós vimos nessa manhã na Escola Bíblica Dominical, Deus promete e Ele cumpre todas as suas promessas. Vocês estão, em outras palavras, ela estava dizendo para eles: olha, eu percebo que vocês constantemente vivem um novo tempo na vida de vocês, mas isso tem uma origem, e é o Deus Todo-Poderoso que está acima de vocês. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas preferem viver em rebeldia. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas preferem viver sem uma direção espiritual sobre a sua vida. Querido, deixa eu dizer algo para você: é impossível viver uma vida bem sucedida sem a direção de uma liderança espiritual sobre você. É impossível viver uma vida bem sucedida em qualquer área da sua vida sem uma direção espiritual para você, ou sem uma liderança espiritual sobre a sua vida. Você precisa de um Senhor na sua vida, você precisa de um Deus agindo na sua vida, você precisa de um Deus concedendo para você novas oportunidades e fazendo com que você seja projetado para um novo tempo na sua vida. Mas você tem que reconhecer: sem Deus é impossível. Esses dias eu estava passando e vi um rapaz evangelizando uma outra pessoa, e a outra pessoa disse o seguinte: a pessoa que estava sendo evangelizada disse o seguinte: não, Jesus é o melhor caminho. E aí o rapaz disse para ele: não, Jesus não é o melhor caminho. Eu parei para poder ouvir o que ele ia dizer. Jesus é o único caminho. Não existe o melhor caminho, existe o único caminho. Porque quando eu digo que Jesus é o melhor caminho, eu estou dizendo o quê? Você tem outros caminhos para você escolher. Mas a Bíblia, ela é bem objetiva e clara: Jesus é o único caminho. Não existe um outro caminho. Nós precisamos entender, querido, é impossível viver um novo tempo, é impossível viver uma vida bem sucedida sem uma liderança espiritual, sem uma direção espiritual. A Bíblia é muito clara e enfática: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua própria força o seu poder, ou a sua orientação. A Bíblia diz: olha, não te estribes no teu próprio entendimento. Rabi olha para eles e diz: olha, vocês não vivem por vocês mesmos, vocês vivem debaixo de um propósito, tem um Deus sobre a vida de vocês. Pensei que quem está fazendo essa obra é Deus que está sobre a vida de vocês. Ela começa a demonstrar um desejo por esse Deus que um dia ela ouviu falar a respeito dele. Então a primeira coisa que Raabe fez, ela se lançou a esse reconhecimento, a importância de se ter um Senhor sobre a sua vida. Segunda coisa que Raabe fez, ela reconheceu o verdadeiro valor da palavra de Deus. Ela reconheceu o verdadeiro valor da palavra de Deus. Queridos, a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. A Bíblia você pode pegar e aplicá-la em qualquer área da sua vida. A Bíblia você pode perguntar para ela, que ela vai trazer para você respostas para qualquer área da sua vida. Um dia, de uma maneira ou de outra, a palavra foi pregada para Raabe. Ou se não foi pregada para ela, ela ouviu alguém pregando para uma outra pessoa. E ela estendeu os seus ouvidos e começou a buscar conhecer a respeito deste Deus. E ela deu o verdadeiro valor para a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz o seguinte: olha, se ouvires atentamente. Eu não sei se você percebeu o tempo que você está vivendo hoje. Olha a palavra que o pastor Adriano trouxe. Olha ele explicando os investimentos que estão voltados para quê? Para trazer mais a sua atenção para a palavra, para fazer com que você e eu possamos aproveitar cada vírgula que é mencionada nesse altar, para que possamos aproveitar tudo que é pregado, toda mensagem que é lançada aqui, porque estamos vivendo uma era onde as pessoas têm andado muito dispersas. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, que hoje Hoje eu te ordeno, diz a palavra. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus tem um novo tempo para você. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Deus tem um novo tempo para você, querido. Diga para ele: olha, Deus tem um novo tempo para mim. Mas para a gente aproveitar o novo tempo de Deus, nós precisamos aproveitar bem o tempo que estamos vivendo hoje. Deus tem dado oportunidade para nós dia após dia. Mas até quando nós vamos perder as oportunidades da nossa vida? E chegar lá na frente e de novo olhar para trás: nossa, eu perdi mais oportunidades na minha vida. Olha quanto tempo eu perdi. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse, existisse um botão para poder voltar atrás. Olha o versículo 10, o que que ela diz? Olha, porque temos o quê? Ouvido. Olha o versículo 10. Está escrito aí, olha, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ou seja, ela estava ouvindo os grandes feitos de Deus. Mas perceba que ela fala e ela coloca aí no plural. Muitas outras pessoas também ouviram, mas só ela aproveitou a oportunidade. Ela disse: olha, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando ereis, quando saíres do Egito, e o que o fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão. E aí ela começa a dizer que uma outra classe, ou muitas outras pessoas, ouviram também, mas eles preferiram o quê? Não aproveitar a oportunidade, e caíram numa vida de desânimo, ficaram com medo. Ela não, ela aproveitou o tempo que ela estava vivendo, ela reconheceu o verdadeiro valor da palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32, ele continua com a sua autoridade, ele continua com a sua essência, ele continua sendo a verdade extraordinária, absoluta. Olha só, João 8, 32, Jesus disse: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe outro caminho para a libertação a não ser através da palavra de Deus. Não existe outro caminho para a libertação a não ser você reconhecer a autoridade contida na palavra de Deus. Não é decorar um versinho ou outro. Não é você recitar aí um salmo ou outro e deixar a Bíblia aberta sempre neste salmo, porque algo extraordinário vai acontecer. Não. É você procurar com todas as suas forças praticar tudo aquilo que tem vindo ao seu coração, mediante as pregações da palavra de Deus, mediante a meditação da palavra de Deus. O mesmo Josué 1:8, olha, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então serás bem sucedido. Raabe foi projetada para um novo tempo na sua vida, para uma nova história, porque ela se entregou para a palavra de Deus. E terceiro e último, o que ela fez para ser projetada para esse novo tempo e para essa nova história? Ela se entregou ao senhorio de Cristo. Ela se entregou ao senhorio de Cristo. Pastor, parece que isso é uma redundância nos tempos atuais, mas não é. Porque muita gente está se entregando para o Jesus Salvador, mas não para o Jesus Senhor. Está querendo viver a sua vida espiritual sem uma liderança espiritual, sem uma direção espiritual. Salmos capítulo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao, confia nele, tudo ele fará. Quer ser projetado para um novo tempo na sua vida? Quer ser projetado para uma nova história na sua vida? Se entregue para o Senhor, se entregue para ele. Abra o seu coração, deixa ele entrar, deixa ele fazer morada, deixa ele mudar os móveis de lugar, deixa ele mudar tudo que tem que ser mudado. Por mais que doa, por mais que às vezes venha um sentimento de perda, mas você vai ser recompensado, porque o Deus que nós servimos, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem recompensa, ele tem bênção para aquele que decide se entregar para ele. Olha só o versículo 11, o que que Raabe diz: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. E aí ela faz uma declaração de adoração, ela faz uma declaração de quem realmente, sinceramente, deseja viver um novo tempo na sua vida. ela reconhece o senhorio do Senhor nosso Deus, dizendo o seguinte: olha, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O Deus de vocês é diferente. O Deus de vocês age em qualquer lugar. O Deus de vocês é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Deus de vocês, Ele é vivo, Ele é real. A gente fala e Ele responde. A gente pergunta e Ele responde. O Deus de vocês age tanto no céu como na terra. E eu quero me entregar para esse Deus. E aí a gente vai entender por que que o Senhor, com graça maravilhosa, fez com que os espias entrassem para dentro da casa de Raabe. Porque isso não foi sorte, gente. Isso não foi obra do acaso. O Senhor nosso Deus, que é conhecedor de todas as coisas, que sonda coração e mentes, viu dentro daquela casa alguém que queria aproveitar o tempo oportuno na sua vida, alguém que estava cansado de perder tempo na sua vida. Ele olhou para dentro daquela casa e viu um coração sedento por um Deus que iria projetá-la para um novo tempo na sua vida. E aí eu quero dizer para você, querido, que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. Parece que Deus entrou numa intimidade comigo e falou comigo: até quando você vai ficar perdendo tempo na sua vida? Até quando você vai ficar olhando para trás somente com sentimento de tristeza? Até quando? Está na hora de você mudar o seu diálogo, está na hora de você mudar o seu discurso, está na hora de chegar lá na frente e você olhar para trás e falar assim: eu aproveitei bem o meu tempo. Eu aproveitei com intensidade cada momento que Deus proporcionou para mim. E o Senhor nessa manhã trouxe você aqui para isso, para fazer você voltar a viver com intensidade cada minuto, cada segundo da sua vida e da sua história. E se prepare, porque Ele vai projetar você para um novo tempo na sua vida. Amém, querido? Você toma posse disso? Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Olha só, Raabe aproveitou bem o tempo de uma grande oportunidade, sim ou não? Olha para mim, querido, olha só, Raabe aproveitou bem o tempo oportuno para ela, sim ou não? Ela viu os espias, ouviu a pregação da palavra, conheceu a Deus e se entregou para Ele. Ela disse: é hoje a minha oportunidade. E Deus, Ele é tão maravilhoso, que segundo a palavra do Senhor, Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Raabe, aproveitando o seu tempo, ela pediu para guardar a vida dos pais. Foi o único clamor dela: guarde a vida dos meus pais, guarde a vida dos meus irmãos. Só que nosso Deus, quando Ele vê um coração sedento, desejoso por aproveitar a oportunidade do hoje, Ele faz mais do que aquilo que pedimos. Ele não só concedeu o pedido de Raabe, não só deu vida para os seus pais, como também projetou ela para uma história maravilhosa, que é a genealogia de Cristo. Olha só, Deus honrou tanto a história de Raabe, que ainda a colocou na galeria dos heróis da fé, onde gerações após gerações, homens e mulheres, se rendendo à Bíblia, eles vão ver lá o nome de Raabe. Nós vamos ver lá: olha para Raabe, copia a fé dela, faça o que ela fez, se entregue, abra o seu coração, aproveita a oportunidade que está sendo concedida para você no dia de hoje, porque esse mesmo Deus que visitou Raabe naquele dia, está aqui nessa manhã, querido, te concedendo um tempo, uma oportunidade para te projetar para um novo tempo e para uma nova história. Amém, querido? Amém, querido, você crê nisso? Amém. Deus tem um novo tempo para você. Queria que você fosse boca de Deus agora e virasse para a pessoa que está ao seu lado e com autoridade dissesse para ela: Deus tem uma nova oportunidade para você nessa manhã. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga para ele, diga para ela: Deus tem uma nova oportunidade para você nessa manhã. Deus tem um novo tempo para você nessa manhã. Deus não está aqui questionando o que você fez ou deixou de fazer. Deus está aqui observando seu coração. Se você está desejando viver um novo tempo na sua vida, Deus não quer mais que você olhe para trás e fique choramingando as perdas, lamentando as perdas. Deus não quer que você fique olhando para trás, lamentando os tempos perdidos. Deus quer projetar você para um futuro de glória. Deus quer projetar você para um futuro de dupla honra, para você lá na frente olhar para trás e dizer: eu soube aproveitar bem o meu tempo. Eu aproveitei a oportunidade riquíssima que Deus concedeu para mim. E nessa manhã, o Senhor quer projetar você para um novo tempo e para uma nova história. O Senhor, nessa manhã, Ele quer apagar o seu passado, no sentido de jogar no mar do esquecimento. Ele não está preocupado com as suas atitudes passadas. Ele tem perdão para você. Ele tem uma nova história para você. Olha só o que, é que a Bíblia diz, Salmo 113, versículo 7 e 8. Olha como o nosso Deus age. Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado. Para fazer o quê? Para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Deus tem uma nova história para você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse os seus olhos. E eu quero orar por você nessa manhã. Você que chegou aqui nessa manhã lamentando talvez um passado onde você perdeu muitas oportunidades na sua vida, Deus quer trazer restauração para você nessa manhã. Deus quer renovar as suas forças nessa manhã, para que você não perca mais tempo na sua vida, para que você volte a aproveitar as grandes oportunidades como essa do agora. Deus quer agir na sua vida. Deus quer projetar você para um novo tempo. E eu quero orar por você nessa manhã, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Gostaria que você pensasse nisso nessa manhã. Você está tendo a oportunidade de entregar a sua vida para o único Deus, para o soberano que pode mudar a sua história. Queria que toda a igreja curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, como a gente tem feito nesses últimos dias. Queria que você me ajudasse na intercessão agora. Você que veio aqui essa manhã, olha, pastor, eu perdi muito tempo na minha vida. E eu não quero mais perder tempo na minha vida. Eu quero ser projetado para um novo tempo. Eu quero ser projetado para uma nova história. Você que se encontra nessa situação nessa manhã e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, você queria aproveitar esse tempo agora, levante as suas mãos. Faça um sinal com a sua mão onde você está. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Isso. Mais alguém nessa manhã? Cubra a sua cabeça de novo, fecha os seus olhos. Mais alguém nessa manhã? Já temos uma pessoa aqui, olha, reconhecendo que perdeu tempo na sua vida, mas nessa manhã ela vai ter a vida dela projetada para um novo tempo, uma nova história. Tem mais alguém nessa manhã que gostaria de se entregar ao Senhorio de Cristo? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero aproveitar essa oportunidade hoje, porque eu preciso ser projetado para um novo tempo. Preciso ser projetado para uma nova história na minha vida. Mais alguém nessa manhã, querido, gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Alguém aí, faça um sinal com as suas mãos. Nós queremos orar por você. Mais alguém? A Bíblia diz, olha, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que os amam. Deus tem um projeto extraordinário para a sua vida. Deus tem algo novo para você. Você só precisa se render a Ele nessa manhã. Você só precisa entregar a sua vida para Ele nessa manhã. Tem alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Nós queremos abraçar você nessa manhã. Tem alguém aqui que estava afastado, viveu um bom tempo da sua vida afastado da presença do Senhor. Você já, num passado, você já entregou a sua vida para Ele, mas houve um tempo na sua vida que você se desviou, se afastou, se esfriou. E nessa manhã o Senhor quer restaurar você, quer restaurar sua vida espiritual, quer conceder para você um novo tempo, uma nova história. Tem alguém aqui que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor? Faça um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você nessa manhã. Tem alguém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Os irmãos vão ministrar um louvor aqui. Enquanto isso, você está à disposição. Se você quiser vir ao altar receber essa oração, fique à vontade. Amém? A irmã que levantou a mão, por gentileza. A irmã que levantou a mão, por gentileza, vem aqui à frente, querido. Nós queremos orar por você. Enquanto isso, louva o Senhor, adora Ele nessa manhã.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo.
Você pode adorar o Senhor nessa manhã aqui.
Eu sou.
Naquela tarde ou naquela noite, mas naquele tempo que ela estava vivendo, parece que ela cantou isso para o Senhor. Ela disse: olha, o Senhor tem liberdade na minha casa, liberdade que os homens pagãos não têm na minha casa. O Senhor tem total liberdade na minha casa. Raabe estava dizendo: olha, eu sei que se eu conceder liberdade para você na minha casa, eu sei que se eu abrir o meu coração para você e deixar você entrar e fazer morada, minha vida nunca mais vai ser a mesma. E essa mesma oportunidade está sendo concedida para você nessa manhã. Nessa manhã o Senhor está perguntando para você: eu posso ter liberdade na sua casa? Você me permite entrar na sua casa? Eu quero projetar você para um novo tempo. Eu quero projetar você para uma nova história. Mas se você não permitir, eu não tenho como fazer, eu não tenho como operar. Então nessa manhã o Senhor mais uma vez pergunta para você: você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer aproveitar esse momento? Você quer voltar para o Senhor nessa manhã? Você quer voltar para o Senhor nessa manhã e fazer essa declaração para Ele, dizendo: olha, eu sou a tua casa, eu não quero mais perder tempo na minha vida. Você quer fazer isso nessa manhã, querido? Amém? Você quer fazer? Deixa Deus entrar, deixa Deus operar. Mais uma oportunidade, que o Senhor lhe conceda mais um tempo onde você possa aproveitar aquele tempo e ser projetado para um novo tempo.